Fala galera, aqui é o Luiz da Café Literário. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu tô aqui com o Aglo e o Francisco. O Francisco caiu e voltou enquanto eu tava apresentando ele. E aí galera, como é que vocês estão?
E aí, galera, suave, como é que vocês estão? Eu não tô muito legal não, mas vambora.
Fala galera, aqui é o Agla. Então, tamo tranquilo aqui, né? Então, vamos embora para mais um episódio aí, vem com a gente.
Vem com a gente, moçadinho. Tá ligado? Nunca fiz programa da 98. Então, galera.
Aí, 98, hoje eu trombei com o Totônio lá no Prato Savassi.
Caralho.
Nossa, eu passei na porta do Prato Savassi.
Cara, o cara que eu via muito no centro era o Dadá. Dadá passava direto de.
Ah, é, no Floresta, parece que ele mora. Quando eu trabalhava no Floresta, eu vi o Dada todo dia.
Uau!
É, hoje, galera, a gente vai fazer uma parada que a gente fez no começo do ano passado e foi bem legal, assim, que é pegar os nossos filmes mais aguardados para esse ano de 2022 e esperar muito que eles saiam e que eles não sejam uma bosta como foram alguns lançamentos do ano passado, que teve umas coisas aí que eu tava na expectativa e foram tão ruins que eu fiquei até triste. E
Mas
para
tem sal sem graça.
Nossa senhora, quem viu Resident Evil sabe do que eu tô falando. Então,
Cara,
pra.
que Resident Evil que é fodástico?
Não,
Nunca
eu
ouvi.
esperava que pelo menos fosse assistível, tá ligado?
Vamos falar a série primeiro, que eu acho que tem até uma série que o Agla vai falar que tá na minha lista. É mais com fala o sim.
Beleza, então pode começar com as séries, hein? Porque eu não tô com muito. Eu tô com uma expectativa, só que é a mesma do ano passado, que Stranger Things saia esse ano, a próxima
Nossa, pior
temporada.
que é.
É a minha, tipo, a única coisa que eu tô realmente esperando assim que saia. Tem The Boys, que eu acompanhei assim, mas não é aquela coisa que eu esteja, tipo, pô, tenho que ver The Boys. The Boys vai sair e eu talvez veja, tá ligado?
Eu tenho que ver The Boys, cara. The Boys é uma série super foda. Eu acho que os heróis seriam do jeito que é em The Boys, cara. Eu acho que não tem ninguém playboy filantropo no mundo, não. Eu acho que se houvesse heróis, cara, eu acho que dificilmente seria um pessoal bem próximo a Marvel, assim. É, quer dizer, o que a Marvel representou, né, nessa saga dos Vingadores. Eu acho que os heróis seriam muito mais próximos de The Boys, né? Que vai ter um personagem novo aí, que é o Soldier Boy, que vai ser interpretado pelo Jensen Ackles, que fez Odin, né, na série Sobrenatural. Mas The Boys promete, cara, uma série muito foda. Eu espero que os garotos terminem com a VOTS logo, né? Porque senão eles vão começar a perder o fio da meada aí com essa série. Ela vai começar a ficar ruim aí e o pessoal começar a colocar conteúdo que não tem nada a ver.
É, uma coisa que é fácil de perder conteúdo é séries tipo The Boys, assim, porque até então eles fizeram algumas alterações do que são as HQs, né? Porque na HQ, principalmente, nossa, a HQ tem muita coisa pesadíssima, assim.
Não, muita coisa do Garth Ennis, que é o produtor, roteirista dessa série, é muito pesado. Tipo, eu já tava comentando sobre The Preacher, no nosso grupo, e The Preacher e The Boys, cara, são séries pesadíssimas. Para quem interessa, tem o The Preacher na Amazon Prime Video. E é uma série muito pesada. Se eu não me engano, é a série mais sanguinária que eu já vi. É tipo uma série daquele cara que fez o Kill Bill, como é que chama ele? É como se fosse dirigido pelo Quentin Tarantino, né? É muito sangue espirrando o tempo todo na série, cara. Mas é muito bacana os trabalhos que o Garth Ennis faz em The Boys.
Sim, uma coisa que eu acho interessante aqui no The Boys, na série, é que tipo assim, tem um peso narrativo, é né, bem grande, mas as cenas assim de sangue, escatologia, elas são meio que montadas quase no cômico. Por exemplo, aquele episódio lá que o The Deep Como é que é o nome? Ele é o Profundo. Ele vai, tipo, com a baleia tentar impedir os caras de chegar com o barco. Os caras enfiam o barco dentro da baleia, a baleia explode. Você fica, puta merda. Ô, Aquaman, baixo orçamento. Que merda que você fez, viu, velho?
Não, eu quero salvar os animais. Pois é, puta merda. Aí, tipo, eu também quero saber qual é daquele grupo que apareceu, que o pessoal vive tomando aquela a fresca, a água, pra saber pra onde que vai aquela situação lá, que é praticamente um sindicato de herói derrotado.
É, tipo assim, tem muita ponta solta em The Boys e tal, não só de personagem para ser apresentado, tipo, de questões mesmo que eles colocaram lá pra gente, tipo, aquela mulher lá que explode a cabeça da galera só de olhar, na hora do julgamento, tá ligado? Tipo, pô, o que ela teria a ganhar explodindo a cabeça de geral? Qual que é a conexão dela com a igreja? E por que que ela explodiu a cabeça do líder da igreja?
Outra série também que eu tô aguardando é Peaky Blinders, que vai avançar um pouco no tempo e os caras vão começar a enfrentar diretamente os nazistas. E colocaram o ator que faz o Mr. Bean para ser o Hitler. Eu quero
Cara.
ver como é que. É, eu quero ver como é que eles vão desenvolver uma série bem, bem tensa aí que a gente tá. Quer dizer, que pelo menos eu tô aguardando assim com muita ansiedade. Peaky Blinders pra mim é uma série super foda, velho. O pessoal, como diz os memes, é free calculista mesmo.
Eu quero saber quem traiu o Tommy. Essa aí tava na minha lista.
Não, ou é que deu o papo que o cara ia matar o principal lá do partido?
É.
Mano, ué, então você não viu direito. Olha só, sabe por quê? Porque o cara que tava. Que incluiu o. É que incluiu o Shelby na aposta de futebol. Tava conversando lá com um moleque que entrou no lugar do John. Então, o moleque falou assim: ah, não, que nós vamos matar um nazista hoje, pá. Aí o cara se ligou, aí mandou um recado lá pro pessoal dos nazistas matar aquele sniper que o Thomas tinha contratado. Você pode reparar no finalzinho.
Então o Panguinho em algum episódio.
Na verdade, você deve ter panguado no último, porque o cara fala assim: ó, hoje nós vamos comemorar, logo depois nós vamos matar um nazista. Aí o cara deu com a língua nos dentes assim, e esse que tinha incluído o Shelby lá na posse de futebol, que acendeu a luz vermelha lá pros caras, entendeu? Você pode dar uma olhada no último episódio aí. Você vai pegar esse diálogo.
Depois vou olhar, tem que ver o que eles vão fazer também, porque a mulher lá morreu, né, ano passado.
Quem morreu?
A tia.
Ah, é?
É, ué.
A
Fez
tia
Harry
cigana
Potter
lá?
também. É.
Ô, maluco, sabia não, velho?
Ela morreu, esqueci o nome dela na série. Não. Mas ela morreu,
Nossa.
mais ou menos no meio do ano.
Pô,
Então.
velho, que pê.
E se ela vai ser substituída, não sei como é que eles vão fazer.
Ah, talvez não. É, pode que ela é um personagem muito importante, mas talvez não
Polly.
substitua, não. É, talvez não
É, a tia
substitua,
Polly.
não. Talvez
Isso. Só
só
botar pra
não.
viajar.
É. Mas são as
Aquele filme.
referências, porque eu acho muito melhor quando substitui. É, a gente vai ter um filme aqui que a gente vai falar. Depois que o ator morreu, tipo assim, estão dizendo que vão colocar o cara em CGI lá no filme e estão chamando de homenagem.
Não fala que é o Pantera Negra, não.
Eita, calma aí, a gente não terminou de falar da
Calma,
série.
espera.
Pô, se for, que bosta. E a outra série que eu tinha pra falar é exatamente o que o Luiz tinha dado spoiler aí, que nós falamos no ano passado, achando que ia sair ano passado, mas atrasou. Aliás, eu acho que eu já falei isso em algum episódio. Se eu não falei em algum episódio, eu falei com o Luiz no pessoal. Mas já tá chato pra caralho ficar esperando essa temporada de Stranger Things, na moral. Já tem aí, eu acho que 3 anos de espera.
Tem, é, por aí.
Que ela vai sair mais ou menos lá pra setembro ou outubro, ou seja... Que porra, que demora.
Parece que eles vão fazer uma volta no tempo, colocar mais ou menos na década de 50, de 50, 60, mas pra mostrar...
Como que vão voltar no tempo se os moleques já cresceram?
Não, vai
voltar... Não, antes deles nascerem, porra. Eles nasceram
pra origem do Stranger Things mesmo, entendeu?
Uhum.
É como se fosse Stranger Things a origem. É uma parada assim.
Ah, então vai ser pai.
Sabe quando a coisa começa a ficar ruim? Quando eles começam a buscar a origem, né, velho?
Pois é.
Tipo assim, é a cara do... Acabei minhas ideias, o que eu faço? Ah, lança um origem.
Vamos
pra
origem.
Faz spin-off. Conta a história do delegado.
Do Banguela Steve e da menina lá, da sorveteria.
Aquele pessoal da sorveteria e o... Não, é muito chato, muito chato. Puta merda.
Não, da sorveteria?
O quê?
O pessoal da sorveteria é chato?
Nossa, não, é... Tipo, todo mundo sabe o que eles vão fazer, velho. Puta merda.
Não, chato pra mim é a galerinha lá, a 11, a Ruivinha, aquele não, moleque que toda vez é sequestrado. Nossa, eu não aguento mais aquele moleque.
Tem que andar com a...
Ele é tipo eu pra pegar os vírus, pô. Tudo vai nele.
No direto ele tá se borrando, velho. Putz.
Aí introduziram o namoro. Aí a 11 foi a terceira temporada toda junto com o Mike. Aí a Ruivinha junto com outro moleque. Nossa, aí tipo assim, a única hora que eu gostava dos episódios é quando ia pra sorveteria lá pro Steve, o Banguelinho e o outro. Pra mim, foi quem salvou a temporada.
Não, cara, aquele Banguela, o Dustin. Pra mim, ele que é o principal, porque o Mike é muito chato. O Mike é chato pra caralho. Uhum,
concordo demais.
O moleque que é sequestrado. O melhor é o Pretinho e o Dustin. É os caras mais espertos. É os caras mais. Os moleques.
O Dustin, tipo assim, desde a primeira temporada, eu sempre. Tipo assim, eu sempre falava assim, nossa, mas esse molequinho ali, ele brilha sozinho na série, tá ligado?
Uhum.
Tipo assim, ele faz umas piadinhas.
Fala isso não, Brasil.
Ele é esperto pra caramba.
Que vem spin-off, pô. Faz isso não, os caras ouvem aí. O cara ouve e faz spin-off, tá ligado?
O foda é que os caras escutam e matam o personagem. Porque rola muito disso. Eu, tipo assim, não, agora tá o personagem ali. Morre, filho de uma égua. Então,
por mim...
Tipo, aí, tipo assim, na segunda temporada, no último episódio, rolou aquela parada dele com o Steve ali. Eu achei que ia ficar só ali, não, mas na terceira temporada, quando juntou eles dois, pra mim, ficou top.
Sim, isso é muito legal, que tipo assim, pô, é um desenvolvimento que a maioria das séries não pensam, né, velho? A maioria das séries fala, relacionamento, não tem amizade no mundo das séries, tá ligado? Tipo assim, se tem um relacionamento se desenvolvendo ali, é um cara com uma menina. Então, tipo assim, não pensam que uma pessoa pode fazer um amigo durante essa temporada aqui. Ninguém caga pra isso.
Eu mesmo, quando começou a terceira temporada, eu achei que, tipo assim, tinha sido só no último episódio. Aí eu lembro que eu tava vendo junto com a Vanessa. Aí quando o Banguelinho vai, o Justin vai lá na sorveteria e aí rola aquele cumprimento, sei o quê. Aí eu olhei pra ela, olhei pra mim, ela, nossa, esse cara é um amigo. Eu, pô, bacana, curtindo.
Pois é.
Pô,
eu acho que começa a lançar spin-off pelo amor. Não sei se vocês já viram um spin-off que tem do Breaking Bad, chama É Melhor Ligar pro Sol. Cara, velho. Mano, velho, que spin-off chato. Eu tô esperando a sexta temporada, mas. Pô, porque não chega na parte que ele tem que. Não chega na parte que ele conhece já o.
Nem vai chegar, doido. Tá doido? Não vai chegar, não.
Mano, cara, mas vai ficar naquilo, pô, o carro dos traficantes lá. Tal,
é igual o filme do Breaking Bad, doido. Tipo, é aquela coisa, não vai ter, não tem nada ali.
O filme do Breaking Bad é muito ruim. Cara, velho, nossa, é muito ruim. O moleque que sequestrou o Jesse, ele tá muito gordo, velho.
E o bagulho é, tipo, na sequência.
É tipo, é uma sequência de um dia pro outro, né? Véi, ele tá muito gordo. O cara que faz o Mark Emantraut também, ele tá muito velho. Ele tá muito velho todo. E no spin-off do Better Call Saul, é como se fosse antes de. É como se fosse antes da série, né?
Uhum.
Bicho, o Mike, ele tá muito velho, ele tá muito muxibeto, mas é karateca, bate todo mundo, assim. Aí você olha e fala assim, pô, isso é mentira pra caralho, velho. Isso é mentira pra caralho, não tem como, velho. Puta merda.
Não, os caras, tipo, é a pressão de fazer a coisa maior do que ela é. Tanto que isso é uma coisa que a gente falou na expectativa do ano passado, que era a série... Da mulher que participou, que fez da Clarice naquele filme lá, o Silêncio dos Inocentes, que a série foi tão ruim, mas tão ruim, que eu acho que cancelaram, tipo, no terceiro episódio. Cancelaram a série, tá ligado? De tão, tipo assim, nula que foi o negócio.
Peraí, qual série você tá falando? A série Hannibal, não, né?
Não, já viram? Hannibal é outra coisa.
Aliás, falar em série cancelada, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, foi cancelado.
Tá. Por que será, né?
Vai com Deus.
Aquela coisa, ninguém pediu, mas fizemos mesmo assim.
Aqui, outra série que eu tô esperando é a temporada 6 do BoJack. BoJack, pra mim, é muito legal. Nossa, velho.
Legal.
É uma série pesada, eu acho que até que devia ser com gente mesmo. Mas tem coisa que é muito viajada ali, não tem como fazer com gente. Porque a série trata de assuntos de relacionamentos real mesmo, é uma série pesada, é uma série dramática, mas eu queria mesmo que fosse feito com gente, mas não dá, cara. Mas uma série muito viajada. Puta merda. Porque de repente um cavalo relaciona com uma baleia. Que história é essa, velho?
Que isso, rapaz? Você é maconha, meu irmão. Você é maconha indo pro zoológico.
Então... É tipo um... Como é que fala? É tipo um Rick Morty.
Não.
As paradas, ela é pesado. Mais pé no chão, tá ligado? Ela é tipo assim, é um... Era um... É sobre um homem... Um homem cavalo. Basicamente, é aquelas coisas que, tipo, é muito difícil explicar o que é, tá ligado? Uhum. Mas ela é muito boa, tipo, tem um humor bem ácido, assim.
Aham, uhum, nossa, é humor negro. Às vezes começa a beber o humor negro, principalmente na parte que a mãe dele morreu. Nossa, aquele episódio episódio que a mãe dele morre é pesado, pai tá falando assim. Aí no final das contas, quando ele vai cuspir no caixão assim, pá, vai falar. Não era nem a mãe dele que tava no velório dissertando, velho. Que isso? Você nunca viu, não, cara?
Não.
Nossa, bicho, é uma série que você olha assim, pô, você vê o Homem Cavalo assim, você me espera um humor. Mas a série, cara, é uma série muito depressiva, velho. É uma série muito depressiva.
Eu tô perguntando porque. Tipo, eu curto essas paradas assim, mais pesado.
Aham, uhum, não,
porque,
é
o. Tipo, eu sou meio todos, né? Então, tipo.
Aham. Uhum. Aqui, nós também temos que falar de série, no caso, que eu não quero nesse ano também. Eu não quero saber de La Casa de Papel. Eu não quero saber de Elite. Eu não quero saber de série espanhola nenhuma.
Dois.
São séries muito chatas.
Já basta que tem o Rebelde.
Tá, não, nem fale, cara, porque essas séries espanholas, tipo, Elite, cara, aonde vai acontecer uma situação daquela?
Eu não quero saber daquela série do Clay também.
Qual série do Clay?
Os 13 Porquês.
Também, não quero saber. Cara,
eu não quero saber disso. Por que essa série?
Não, a temporada é boa. A primeira temporada
é a primeira.
Depois, filho. Porque é aquele negócio. Estamos ganhando dinheiro, vamos fazer.
Não. Mas é igual a que você gosta lá, Francisco, a Yu. A primeira temporada de Yu é baseada num livro lá. A segunda, o que foi pra frente, eles fizeram porque quiseram, entendeu?
Mas não se perderam. Não se perdeu. Ah, continua.
É, exato.
O problema dos 13 é que, tipo assim, na segunda temporada, eles já, tipo assim, cagam pra tudo que aconteceu na primeira. Tipo assim, era uma série pra conscientizar as pessoas sobre suicídio. Aí, o que rola? Exato. Na primeira temporada, é a menina explicando o que as pessoas fizeram pra ela, que levou ela ao suicídio. Aí, o que eles fazem na segunda temporada? Coloca a culpa toda na menina. Tipo assim, cada episódio era pra explicar por que a pessoa tinha feito isso com aquela. Aí, tipo assim, aí, se você não for otário...
É cagão.
É sério, velho. Porra.
Mas, tipo assim, velho, La Casa de Papel, nem quem gostava de La Casa de Papel nas primeiras temporadas tá conseguindo ver aquela porra mais, tá ligado? Virou sobrenatural aquilo lá.
Eu vi um monte
ninguém...
de gente, mano, dessas temporadas que saíram.
No final? Não, cara, muito ruim. Não dá, cara. É uma viagem, assim, que não compensa o pessoal embarcar, não. Cara, tipo, se a pessoa viu a Casa de Papel no assalto do Banco da Espanha, fica por ali, porque se pega no Banco da Espanha ou da Casa da Moeda, que eles fazem dinheiro, fica por ali, porque depois, cara, esse negócio do ouro, eles vão meter o pé pelas mãos e vão se embananar.
E você que nunca viu La Casa de Papel, veja... Truque de Mestre, que é muito melhor. E você perde menos tempo, que é curtinho. Tu viu ali, bateu, morreu. É filme de roubo também.
E quem não viu os 13 porque só existe a primeira temporada. Ignora se a Netflix falar que tem mais alguma coisa.
Netflix colocar lá no recomendado, você tira, tá ligado?
Prossigamos, então.
Então, de série encerrou ou tem mais?
Acho que é isso. Eu não lembro de mais nada que eu queira ver, não.
Não, pra mim tá de boa também. Pra mim, série. Invencível, eu quero que eles consertem a cagada que eles fizeram. Essa ponta a ponta.
Tipo assim, tem duas que eu poderia citar. Só que tem uma que eu já duvido que vai sair. Que é aquela do Seu Jorge, a Irmandade. Porque já tem uns 3 anos que eu tô esperando ela.
Vejo nada brasileiro, vai tomar banho.
Assiste a Irmandade, é legal.
O Agla, tipo, nem sai mais de cá, tá ligado? Eu quero ver, brasileiro.
A Irmandade é legal. É do Seu Jorge lá, ele tá preso, rola umas paradas. E a outra é uma que a gente fez até o episódio falando dela aqui, que é a Cidade Invisível. Só que como não acha nada a respeito, eu duvido que saia esse ano. Porque, tipo,
Não, agora não vai sair mesmo, porque o ator lá tá namorando com o diretor, aí não vai sair mais nada mesmo.
Ah, puta merda aí.
Isso é foda. E vai ficar igual o Resident Evil lá, que a mulher namorava o diretor. E deu poder pra ela no livro, tá ligado? O cara vai ter alto
som. Pois é.
Foda.
Sons de transição foda aí que eu vou colocar na edição.
Não.
Então, galera, a gente decidiu, na verdade eu decidi, dividir esse episódio sobre expectativas em duas partes. Essa primeira bem curtinha, só com as séries que a gente espera que vai sair esse ano, e a segunda parte com os filmes. Então ele vai ser uma parte bem mais longa, com mais ou menos 1h30 de episódio aí. Então eu resolvi cortar, porque senão ia ficar um episódio de 2 horas, assim, e 2 horas é muito para ouvir um podcast, mesmo que sendo sobre um podcast de expectativas. Então, hoje foi curtinho, muito obrigado por quem acompanhou, valeu, falou e até mais.